Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro O Mundo que Não Pensa, de Franklin Foer, é um ensaio jornalístico sobre tecnologia, poder econômico e autonomia intelectual, publicado no Brasil pela Paulus. O livro deriva de uma preocupação central já presente na obra original de Foer, a concentração das infraestruturas digitais nas mãos de grandes empresas de tecnologia alteranal. Apenas mercados, mas também hábitos de atenção, formas de leitura, relaxes sociais e processos de decisão. O autor examina companhias como Google, Facebook, Amazon e Apple não apenas como negócios eficientes, mas como mediadoras do conhecimento, do consumo e da vida pública. Seu argumento é que a conveniência oferecida por algoritmos e plataformas cobra um preço cultural à terceirização gradual de capacidades humanas de escolha, reflexão e julgamento. A obra combina crítica cultural, história intelectual, observação política e experiência jornalística, propondo uma defesa do adversamento. Da leitura profunda e de instituições capazes de limitar o poder das plataformas digitais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a terceirização das capacidades intelectuais para plataformas digitais. Um exocentro do livro é a ideia de que a tecnologia contemporânea não apenas facilita tarefas, mas passa a executar partes importantes do julgamento humano. Foer argumenta que mecanismos de recomendação, busca, filtragem e personalização interferem naquilo que lemos, compramos, assistimos e discutimos. O problema, para ele, não está no uso ocasional de ferramentas digitais, mas na transformação dessas ferramentas em ambientes quase inevitáveis de mediação da experiência. Quando uma plataforma decide quais notícias aparecem, quais produtos merecem destaque ou quais vínculos sociais parecem mais relevantes. Ela participa da formal das preferências do usuário. Essa participação é frequentemente invisível porque se apresenta como conveniência, eficiência ou neutralidade técnica. Foer vê nisso uma perda gradual de autonomia, desais que exigiriam comparação, dúvida e reflexão são simplificadas por sistemas que antecipam desejos e reduzem frictions. O risco intelectual é a adaptação do pensamento humano ao desenho das plataformas, não o contrário. Assim, a crítica do livro não é tecnofóbica em sentido simples. Ela questiona a dependência cultural de arquiteturas digitais privadas que recompensam previsibilidade, engajamento e comportamento mensurável. Em segundo lugar, o monopólio da informação como forma de poder cultural. Foer trata as grandes empresas de tecnologia como monopolizadoras de fluxos informacionais, não apenas como companhias dominantes em setores específicos. Google organiza o acesso ao conhecimento, Facebook estrutura parte da sociabilidade e da circulação de notícias. Amazon redefine comércio e leitura, enquanto Apple influencia o ecossistema de dispositivos e distribui um. A força dessas empresas decorre de efeitos de rede, coleta de dados e capacidade de integrar serviços em ambientes fechados ou altamente dependentes. Para o autor, esse poder é cultural porque molda padrões de visibilidade algumas ideias. Produtos e comportamentos se tornam mais prováveis porque são favorecidos por algoritmos, rankings e sistemas de recomendação. Essa concentração também enfraquece intermediários tradicionais, como editoras, jornais, livrarias e instituições públicas, que antes ajudavam a organizar debates e preservar pluralidade. Foer não idealiza o passado, mas sugere que a substituição de muitos mediadores imperfeitos por poucas plataformas privadas cria uma vulnerabilidade democrática. Quando a circulação da informal depende de empresas que priorizam escala, publicidade, dados e crescimento. O espaço público passa a obedecer a incentivos comerciais pouco transparentes. Em terceiro lugar, a crítica histórica ao sonho tecnológico de automatizar o pensamento. O livro se diferencia de muitas críticas recentes. Ei, tecnologia! Porque procura inserir o veil do silício em uma história intelectual mais longa. Foer recorre a referências como o iluminismo, René Descartes, Alan Turing e a evolução da ciência da computação, para mostrar que a ambição de tornar o pensamento calculável tem raízes profundas. A questione ato é negar a importância desses avanços, mas observar como as ideias originalmente ligadas a razão, ao método e à emancipação podem ser convertidas em sistemas de padronização comportamental. Ao acompanhar a passagem de uma cultura de cálculo para uma cultura de plataformas, Foer sugere que o algoritmo se tornou mais do que uma ferramenta técnica, ele passou a representar uma visão de mundo baseada em previsibilidade. Otomiza o e reduzo da complexidade humana a dados operáveis. Essa genealogia de densidade é argumento, pois evita tratar os problemas digitais como acidentes isolados. A automatização da vida social aparece como consequência de um projeto cultural que valoriza eficiência acima de julgamento. O resultado é uma tensão entre a promessa moderna de autonomia racional e uma realidade em que escolhas são progressivamente conduzidas por sistemas opacos. Em quarto lugar, jornalismo, democracia e a fragilidade do debate público online, como jornalista e ex-editor. Foer dedica atenção especial ao impacto das plataformas sobre o jornalismo e a vida democrática. Seu ponto não se limita à crise financeira da imprensa, embora essa dimensão esteja presente. Ele se preocupa com a transformação do jornalismo em conteúdo dependente de tráfego, métricas, compartilhamentos e regras algoritmicas definidas por empresas externas. Quando veículos de comunicação precisam adaptar títulos, formatos e prioridades ao funcionamento de redes sociais e buscadores. A lógica editorial é pressionada por incentivos de velocidade, viralidade e reação emocional. Isso afeta a qualidade do debate público porque assuntos complexos tendem a competir em desvantagem com mensagens simples, polarizadoras ou altamente compartilháveis. Foer também associa essa dinâmica à manipulação política e fragmentação informacional. Temas que ganharam destaque após disputas eleitorais marcadas por desinformação e uso estratégico de redes sociais. O livro não afirma que a tecnologia sozinha destrói a democracia, mas mostra como plataformas concentradas podem amplificar vulnerabilidades já existentes. A defesa do jornalismo aparece, portanto, como defesa de mediações profissionais, responsabilidade pública e critérios editoriais que não sejam reduzidos a engajamento. Por último, a leitura profunda como defesa da individualidade intelectual. Uma das dimensões mais distintivas do livro é a defesa da leitura profunda, especialmente da leitura longa e concentrada como prática de resistência intelectual. Foer não trata o livro impresso apenas como objeto nostálgico, mas como tecnologia cultural que favorece silêncio, continuidade e interioridade. Ao contrário dos ambientes digitais fragmentados, que alternam notificações, links, recomendações e estímulos concorrentes. A leitura prolongada exige atenção sustentada e permite que o leitor conviva com argumentos complexos sem resposta imediata. Para o autor, esse tipo de experiência é importante, porque preserva a capacidade de formular juízos próprios, imaginar perspectivas alheias e escapar temporariamente das pressões de mensuração. A leitura profunda também funciona como contraponto à homogeneização promovida por plataformas, pois se expõe o indivíduo a obras que não foram necessariamente selecionadas por popularidade instantânea ou previsão algorítmica de preferência. Foer não rejeita e-books ou ferramentas digitais de modo absoluto, mas valoriza condições materiais e mentais que protejam a concentração. A implicação prática é clara, defender a autonomia intelectual envolve cultivar ambientes de atenção, e não apenas criticar empresas ou políticas públicas. Em conclusão, o mundo que não pensa é indicado para leitores interessados em tecnologia. Comunicação, política, jornalismo, filosofia pública e cultura digital. Também é útil para profissionais de mídia, educação, direito, negócios e políticas públicas que desejam compreender como plataformas digitais afetam escolhas individuais e instituições coletivas. Sue beneficio intellectual stem articula problemas frequentemente tratados de forma separada concentración económica, publicidad comportamental, crais do jornalismo, perda de atención, automação de decisões e empobrecimento do debate público. Em termos práticos, o livro incentiva uma relação mais consciente com buscadores, redes sociais, recomendações e hábitos de leitura, sem exigir rejeição total da tecnologia. O que o diferencia de obras mais técnicas sobre algoritmos ou privacidade é o enquadramento cultural e humanista. For não escreve como engenheiro, nem como especialista em segurança digital, mas como jornalista preocupado com as condimizes que tornam possível pensar com independência. Em comparação com livros que focam apenas em vigilância, vício digital ou desinformação. Sua contribuição esta em ligar esses fenômenos a uma pergunta maior: que tipo de ser humano e de vida democrática emerge quando a mediação do conhecimento é concentrada em poucas empresas? Essa amplitude torna a obra especialmente relevante para quem busca uma crítica acessível, argumentativa e historicamente contextualizada da era das plataformas. Se você quiser apoiar Franklin Foer, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!